As relações homens-mundo, os temas geradores e o conteúdo programático desta educação. Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política. O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação. Pede página 12. Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhe conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com suas dúvidas, com suas esperanças, com seus temores. Conteúdos que, às vezes, aumentam esses temores. Temores de consciência oprimida. Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo em que se constitui. A ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer, entre aspas, bancária ou de pregar no deserto. Por isso mesmo é que, muitas vezes, educadores e políticos falam e não são entendidos. Sua linguagem não sintoniza com a situação concreta dos homens a quem falam. A sua fala é um discurso a mais alienado e alienante. É que a linguagem do educador ou do político, e cada vez nos convencemos mais de que este há de tornar-se também educador no sentido mais amplo da expressão. Tanto quanto a linguagem do povo, não existem sem um pensar e ambos, linguagem e pensar, sem uma realidade a que se encontrem referidos. Desta forma, para que haja comunicação eficiente entre eles, é preciso que educador e político sejam capazes de conhecer as condições estruturais em que o pensar e a linguagem do povo dialeticamente se constituem. Daí também que o conteúdo programático para a ação, que é de ambos, não possa ser de exclusiva eleição daqueles, mas deles e do povo. É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É um momento em que se realiza a investigação do que chamamos de universo temático, pede página 13, do povo ou o conjunto de seus temas geradores. Esta investigação implica, necessariamente, uma metodologia que não pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora. Daí que seja igualmente dialógica. Daí que conscientizadora também proporcione, ao mesmo tempo, a apreensão dos, entre aspas, temas geradores e a tomada de consciência dos indivíduos em torno dos mesmos. Esta é a razão pela qual, em coerência ainda com a finalidade libertadora da educação dialógica, não se trata de ter nos homens o objeto da investigação de que o investigador seria o sujeito. O que se pretende investigar realmente não são os homens como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento, linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo em que se encontram envolvidos seus temas geradores, entre aspas. antes de perguntarmos o que é um, entre aspas, tema gerador, cuja resposta nos aclarará o que é o, entre aspas, universo mínimo temático, nos parece indispensável desenvolver algumas reflexões. Em verdade, o conceito de, entre aspas, tema gerador não é uma criação arbitrária ou uma hipótese de trabalho que deva ser comprovada. Se o, entre aspas, tema gerador fosse uma hipótese que devesse ser comprovada, a investigação, primeiramente, não seria em torno dele, mas de sua existência ou não. Neste caso, antes de buscar apreendê-lo em sua riqueza, em sua significação, em sua pluralidade, em seu devenir, em sua constituição histórica, teríamos que constatar, primeiramente, sua objetividade. Só depois, então, poderíamos tentar sua captação. Ainda que essa postura, a de uma dúvida crítica, seja legítima, nos parece que a constatação do tema gerador como uma concretização é algo a que chegamos através não só da própria experiência existencial, mas também de uma reflexão crítica sobre as relações homens-mundo e homens-homens implícitas nas primeiras. Detenhamo-nos neste ponto. Mesmo que possa parecer um lugar comum, nunca será demasiado falar acerca dos homens como os únicos seres entre os inconclusos, entre aspas, capazes de ter não apenas sua própria atividade, mas a si mesmos como objeto de sua consciência, o que os distingue do animal incapaz de separar-se da sua atividade. Nesta distinção aparentemente superficial, vamos encontrar as linhas que demarcam os campos de uns e de outros do ponto de vista da ação de ambos no espaço em que se encontram. Ao não poder separar-se de sua atividade sobre a qual não pode exercer um ato reflexivo, o animal não consegue impregnar a transformação que realiza no mundo de uma significação que vá mais além de si mesmo. Na medida em que sua atividade é uma aderência dele, os resultados da transformação operada através dela não o sobrepassam. Não se separam dele, tanto quanto sua atividade. Daí que ela careça de finalidades que sejam propostas por ele. De um lado, o animal não se separa de sua atividade que a ele se encontra aderida. De outro, o ponto de decisão desta se acha fora dele, na espécie a que pertence. Pelo fato de que sua atividade seja ele e ele seja sua atividade, não podendo dela separar-se enquanto seu ponto de decisão se acha em sua espécie e não nele, o animal se constitui fundamentalmente como um, entre aspas, ser fechado em si. Ao não ter este ponto de decisão em si, ao não poder objetivar-se nem a sua atividade, ao carecer de finalidades que se proponha e que proponha ao viver, entre aspas, imerso no, entre aspas, mundo a que não consegue dar sentido, a não ter um amanhã nem um hoje, por viver num presente esmagador, o animal é ahistórico. Sua vida ahistórica se dá não no mundo tomado em sentido rigoroso, pois que o mundo não se constitui em um, entre aspas, não eu para ele, que seja capaz de constituí-lo como eu. O mundo humano, que é histórico, se faz para o, entre aspas, ser fechado em si, mero suporte. Seu contorno não lhe é problemático, mas estimulante. Sua vida não é um correr riscos, uma vez que não os sabe correndo. Estes porque não são desafios perceptíveis reflexivamente, mas puramente, entre aspas, notados pelos sinais que os apontam, não exigem respostas que impliquem ações decisórias. O animal, por isto mesmo, não pode comprometer-se. Sua condição de ahistórico não lhe permite assumir a vida, e porque não a assume, não pode construí-la. E se não constrói, não pode transformar o seu contorno. Não pode, tampouco, saber-se destruído em vida, pois não consegue alongar seu suporte, onde ela se dá. Em um mundo significativo e simbólico, o mundo compreensível da cultura e da história. Essa é a razão pela qual o animal não animaliza seu contorno para animalizar-se, nem tampouco se desanimaliza. No bosque como no zoológico, continua um, entre aspas, ser fechado em si, tão animal aqui como lá. Os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao atuarem em função de finalidades que propõem e se propõem, ao terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo e com os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através da transformação que realizam nele, na medida em que dele podem separar-se e, separando-se, podem com ele ficar. Os homens, ao contrário do animal, não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. Se a vida do animal se dá em um suporte atemporal, plano igual, a existência dos homens se dá no mundo que eles recriam e transformam incessantemente. Se na vida do animal o aqui não é mais que um habitat ao qual ele, entre aspas, contata, na existência dos homens o aqui não é somente um espaço físico, mas também um espaço histórico. Para o animal, rigorosamente, não há um aqui, um agora, um ali, um amanhã, um ontem, porque, carecendo da consciência de si, seu viver é uma determinação total. Não é possível ao animal sobrepassar os limites impostos pelo aqui, pelo agora ou pelo ali. Os homens, pelo contrário, porque são consciência de si e, assim, consciência do mundo, porque são um, entre aspas, corpo consciente, vivem uma relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade. Ao se separarem do mundo que objetivam, ao separarem sua atividade de si mesmos, ao terem o ponto de decisão de sua atividade em si, em suas relações com o mundo e com os outros, os homens ultrapassam as, entre aspas, situações limites, que não devem ser tomadas como se fossem barreiras insuperáveis, mais além das quais nada existisse. Pé de página 14. No momento mesmo em que os homens as apreendem como freios, em que elas se configuram como obstáculos à sua libertação, se transformam em, entre aspas, percebidos destacados em sua, entre aspas, visão de fundo. Revelam-se assim como realmente são, dimensões concretas e históricas de uma dada realidade. Dimensões desafiadoras dos homens que incidem sobre elas através de ações que Vieira Pinto chama de, entre aspas, atos limites, aqueles que se dirigem à superação e à negação do dado em lugar de implicarem sua aceitação dócil e passiva. Esta é a razão pela qual não são as, entre aspas, situações limites em si mesmas geradoras de um clima de desesperança, mas a percepção que os homens tenham delas num dado momento histórico, como um freio a eles, como algo que eles não podem ultrapassar. No momento em que a percepção crítica se instaura na ação mesma, se desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na superação das, entre aspas, situações limites. Esta superação, que não existe fora das relações homens-mundo, somente pode verificar-se através da ação dos homens sobre a realidade concreta em que se dão as, entre aspas, situações limites. Superadas estas com a transformação da realidade, novas surgirão provocando outros, entre aspas, atos limites dos homens. Desta forma, o próprio dos homens é estar como consciência de si e do mundo em relação de enfrentamento com sua realidade em que, historicamente, se dão as, entre aspas, situações limites. E este enfrentamento com a realidade para a superação dos obstáculos só pode ser feito historicamente como historicamente se objetivam as situações limites, entre aspas. No, entre aspas, mundo do animal, que não sendo rigorosamente mundo, mas suporte em que está, não há, entre aspas, situações limites, pelo caráter ahistórico do segundo que se estende ao primeiro. Não sendo o animal um, entre aspas, ser para si, lhe falta o poder de exercer, entre aspas, atos limites que implicam uma postura decisória frente ao mundo, do qual o ser se, entre aspas, separa e objetivando-o, o transforma com sua ação. Preso organicamente em seu suporte, o animal não se distingue dele. Desta forma, em lugar de, entre aspas, situações limites que são históricas, é o suporte mesmo maciçamente que o limita. O próprio do animal, portanto, não é estar em relação com seu suporte. Se estivesse, o suporte seria mundo, mas adaptado a ele. Daí que, como um ser fechado, entre aspas, em si, ao, entre aspas, produzir um ninho, uma colmeia, um oco onde viva, não esteja realmente criando produtos que tivessem sido o resultado de, entre aspas, atos limites. Respostas transformadoras. Sua atividade produtora está submetida à satisfação de uma necessidade física puramente estimulante e não desafiadora. Daí que seus produtos, fora de dúvida, abrir aspas, pertençam diretamente aos seus corpos físicos enquanto o homem é livre frente a seu produto. Fechar aspas, pé de página 15. Somente na medida em que os produtos que resultam da atividade do ser, abrir aspas, não pertençam a seus corpos físicos, fechar aspas, ainda que recebam o seu selo, darão surgimento à dimensão significativa do contexto que assim se faz mundo. Daí em diante, este ser que desta forma atua e que necessariamente é um ser consciência de si, um ser, entre aspas, para si, não poderia ser se não estivesse sendo no mundo com o qual está, como também este mundo não existiria se este ser não existisse. A diferença entre os dois, entre o animal de cuja atividade, porque não constitui, entre aspas, atos limites, não resulta uma produção mais além de si e os homens que, através de sua ação sobre o mundo, criam o domínio da cultura e da história, está em que somente estes são seres da praxis. Praxis que, sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de conhecimento reflexivo e criação. Com efeito, enquanto a atividade animal, realizada sem praxis, não implica criação, a transformação exercida pelos homens a implica. e é como seres transformadores e criadores que os homens, em suas permanentes relações com a realidade, produzem não somente os bens materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as instituições sociais, suas ideias, suas concepções. Pé de página 16. Através de sua permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens simultaneamente criam a história e se fazem seres históricos sociais. Porque, ao contrário do animal, os homens podem tridimensionar o tempo, passado, presente e futuro, que, contudo, não são departamentos estaques, sua história, em função de suas mesmas criações, vai se desenvolvendo em permanente devenir, em que se concretizam suas unidades epocais. Estas, como o ontem, o hoje e o amanhã, não são como se fossem pedaços estanques de tempo que ficassem petrificados e nos quais os homens estivessem enclausurados. Se assim fosse, desapareceria uma condição fundamental da história, sua continuidade. As unidades epocais, pelo contrário, estão em relação umas com as outras, pé de página 17, na dinâmica da continuidade histórica. Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto de ideias, de concepções, esperanças, dúvidas, valores, desafios, em interação dialética com seus contrários, buscando plenitude. A representação concreta de muitas dessas ideias, destes valores, destas concepções e esperanças, como também os obstáculos ao ser mais dos homens, constituem os temas da época. Estes não somente implicam outros que são seus contrários, às vezes antagônicos, mas também indicam tarefas a serem realizadas e cumpridas. Dessa forma, não há como surpreender os temas históricos isolados, soltos, desconectados, coisificados, parados, mas em relação dialética com outros, seus opostos. Como também não há outro lugar para encontrá-los que não seja nas relações homens-mundo. O conjunto dos temas em interação constitui o, entre aspas, universo temático da época. Frente a este, entre aspas, universo de temas que dialeticamente se contradizem, os homens tomam suas posições também contraditórias, realizando tarefas em favor, uns da manutenção das estruturas, outros da mudança. Na medida em que se aprofunda o antagonismo entre os temas que são a expressão da realidade, há uma tendência para a mitificação da temática e da realidade mesma, o que de modo geral instaura um clima de, entre aspas, irracionalismo e de sectarismo. Este clima ameaça esgotar os temas de sua significação mais profunda, pela possibilidade de retirar-lhes a conotação dinâmica que os caracteriza. No momento em que uma sociedade vive uma época assim, o próprio irracionalismo mitificador passa a constituir um de seus temas fundamentais, que terá como seu oposto combatente a visão crítica e dinâmica da realidade, que, empenhando-se em favor do seu desvelamento, desmascara sua mitificação e busca a plena realização da tarefa humana. A permanente transformação da realidade para a libertação dos homens. Os temas, pé de página 18, se encontram, em última análise, de um lado, envolvidos, de outro, envolvendo as, entre aspas, situações limites, enquanto as tarefas que eles implicam, quando cumpridas, constituem os, entre aspas, atos limites aos quais nos referimos. Enquanto os temas não são percebidos como tais, envolvidos e envolvendo as, entre aspas, situações limites, as tarefas referidas a eles, que são as respostas dos homens através de sua ação histórica, não se dão em termos autênticos ou críticos. Neste caso, os temas se encontram encobertos pelas, entre aspas, situações limites que se apresentam aos homens como se fossem determinantes históricas esmagadoras em face das quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-se. Dessa forma, os homens não chegam a transcender as, entre aspas, situações limites e a descobrir ou a divisar mais além delas e em relação com elas o, entre aspas, inédito viável. Em síntese, as situações limites implicam a existência daqueles a quem direta ou indiretamente, entre aspas, servem e daqueles a quem, entre aspas, negam e, entre aspas, freiam. No momento em que estes as percebem não mais como uma, abrir aspas, fronteira entre o ser e o nada, mas como uma fronteira entre o ser e o mais ser, fechar aspas, se fazem cada vez mais críticos na sua ação ligada àquela percepção. Percepção em que está implícito o inédito viável, como algo definido a cuja concretização se dirigirá sua ação. A tendência, então, dos primeiros é vislumbrar no inédito viável, ainda como inédito viável, uma, entre aspas, situação limite ameaçadora que por isto mesmo precisa não concretizar-se. Daí que atuem no sentido de manterem a, entre aspas, situação limite que lhes é favorável. Pé de página 19. Desta forma, se impõe a ação libertadora, que é histórica, sobre um contexto também histórico, a exigência de que esteja em relação de correspondência não só com os temas geradores, mas com a percepção que deles estejam tendo os homens. Esta exigência necessariamente se alonga noutra, a da investigação da temática significativa. Os temas geradores podem ser localizados em círculos concêntricos que partem do mais geral ao mais particular. Temas de caráter universal contidos na unidade epocal mais ampla, que abarca toda uma gama de unidades e subunidades continentais, regionais, nacionais, etc., diversificadas entre si. Como tema fundamental dessa unidade mais ampla, que poderemos chamar, entre aspas, nossa época, se encontra, a nosso ver, o da libertação, que indica o seu contrário, o tema da dominação. É este tema angustiante que vem dando à nossa época o caráter antropológico a que fizemos referência anteriormente. Para alcançar a meta da humanização, que não se consegue sem o desaparecimento da opressão desumanizante, é imprescindível a superação das, entre aspas, situações limites em que os homens se acham quase coisificados. Em círculos menos amplos, nos deparamos com temas e, entre aspas, situações limites característicos de sociedades de um mesmo continente ou de continentes distintos que têm nesses temas e nestas, entre aspas, situações limites, similitudes históricas. Há, entre aspas, situação limite do subdesenvolvimento ao qual está ligado o problema da dependência, é a fundamental característica do terceiro mundo. A tarefa de superar tal situação, que é uma totalidade, por outra, a do desenvolvimento, é, por sua vez, o imperativo básico do terceiro mundo. Se olhamos agora uma sociedade determinada em sua unidade epocal, vamos perceber que, além desta temática universal, continental ou de um mundo específico de semelhanças históricas, ela vive seus temas próprios, suas, entre aspas, situações limites. Em círculo mais restrito, observaremos diversificações temáticas dentro de uma mesma sociedade em áreas e sub-áreas em que se divide todas, contudo, em relação com o todo de que participam. São áreas e sub-áreas que constituem subunidades epocais. Em uma unidade nacional mesma, encontramos a contradição da, entre aspas, contemporaneidade do não coetâneo. Nas subunidades referidas, os temas de caráter nacional podem ser ou deixar de ser captados em sua verdadeira significação, ou simplesmente podem ser sentidos. Às vezes, nem sequer são sentidos. O impossível, porém, é a inexistência de temas nestas subunidades epocais. O fato de que indivíduos de uma área não captem um tema gerador, só aparentemente oculto, ou o fato de captá-lo de forma distorcida, pode significar já a existência de uma, entre aspas, situação limite de opressão em que os homens se encontram mais imersos que emersos.